A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, hoje, dia do dentista, nós vamos conversar com cirurgião dentista e professor do curso de aperfeiçoamento de implantes da ABO, Associação Brasileira de Odontologia, Jessé Menezes, que está conosco aqui, para a gente fazer um bate-papo de forma, trazendo algumas informações a respeito, não apenas da profissão, mas da importância do profissional, da importância do tratamento odontológico, que a gente já tem conversado em alguns momentos, mas hoje, de certa forma, trazendo um pouquinho mais de luz aí acerca deste assunto. De início, então, parabéns pelo dia do dentista, Jessé Menezes, e eu queria começar perguntando para você sobre esse profissional que hoje a gente percebe, eu não sei se o termo certo é esse, mas a gente percebe que tem um grande número desses profissionais hoje, muitos profissionais da área da odontologia formados, mas que talvez a população ainda não tenha um acesso tão facilitado quanto deveria ter. É isso mesmo ou não? A informação talvez esteja equivocada da minha parte. Boa tarde, seja bem-vindo e parabéns pelo seu dia.
Obrigado, Macari. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, ouvintes da 98. Antes de mais nada, desejar um feliz dia do dentista para meus colegas, né? Dentistas de Campo Formoso, a todos aqueles que estão ouvindo a 98, que tenham um muito bom dia e parabéns pela nossa profissão. Então, Macário, você fez uma pergunta extremamente pertinente. Eu lembro quando eu formei, né, cheguei em Campo Formoso 30 anos atrás, 30 e alguns anos atrás, nós éramos 3 ou 4 dentistas somente, lógico, a população era bem menor, mas éramos poucos para atender uma população muito grande. Hoje nós temos muitos profissionais, graças a Deus assim, o número de profissionais aumentou muito. A odontologia continua sendo uma coisa que o acesso não é tão facilitado, mas não é tão facilitado por vários motivos. Primeiro porque há uma demanda reprimida imensa. Nós passamos muitos anos na história do Brasil, onde a odontologia era relegada a segundo plano, era como se a gente tratasse só de dente e não de seres humanos. E aí essa demanda foi reprimida, e era cultura, não se cuidava dos dentes, se extraía dentes. O Brasil é campeão mundial de banguelos, que a gente chama de edêntulos totais. Eu li um artigo ontem falando sobre doenças periodontais, nós estamos ainda, infelizmente, no topo, quase no topo do ranking dos países com problemas periodontais, ou seja, inflamação na gengiva. Então, assim, por mais que eu veja os serviços particulares e públicos aumentando com o número de profissionais, o número de clínicas, consultórios, mas, enfim, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer.
Ô Jessé, você que atuou e atua tanto no privado quanto no público, talvez o que é que falta aí para que a população brasileira, a própria população, desperte um pouco mais para a importância, bem como os tratamentos, as possibilidades de tratamento cheguem de forma mais facilitada para o grande público?
Então, eu acho que a primeira coisa é a educação. Precisa começar por aí. A gente precisa começar a fomentar a educação em saúde nas escolas, para que as crianças busquem, né? Existe hoje no serviço público um programa chamado Programa Saúde na Escola, e que Campo Formoso desenvolve esse programa. Mas é pouco. Não é suficiente. Imagine aí quantos povoados nós temos, quantas escolas nós temos no município. Então, não são só os dentistas que precisam se engajar nisso. A educação precisa ser de base, na escola, na família e, lógico, nas unidades de saúde, no programa de saúde na escola. Educação, primeira coisa. Segunda coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais de investimento, parcerias de algumas formas, porque o que o governo federal investe é muito pouco. Hoje a gente tem, por exemplo, só para dar um exemplo, uma coisa chamada CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. O governo federal monta, mas o custo para manter um centro desse é altíssimo. Para serviços mais especializados, como tratamento de canal, como vários tipos de prótese, enfim. E aí teria que ser mantido para o governo municipal, o que é difícil. É um custo alto, eu sei porque eu já participei de gestões anteriores, né? E é um custo muito alto, então é muito difícil isso aí. Então é preciso que haja mais parcerias, mais investimento por parte do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e dados das próprias instituições. Por que não? Por que que empresas, que a gente tem empresas aqui que eles exploram o nosso município, exploram de maneira positiva, né? Trazendo indústrias, por que que elas investem tão pouco na área de saúde? Tão pouco, né? Malmente dão um plano de saúde, mas assim, quer dar participação efetiva na formação, como falei agora, educacional, na formação da saúde desses funcionários. Mas, cara, você tem noção de quanto perde produtividade um funcionário de uma empresa, um colaborador, agora o termo técnico é colaborador, né, que está com uma dor de dente? Às vezes ele não está nem com dor, mas só porque ele tem vários focos de infecção na boca, ele tem o seu rendimento prejudicado. E as pessoas não entendem isso. Então, assim, acho que passa por tudo isso. Passa por vários focos, mas o principal talvez ainda seja a educação.
Hoje, dia do dentista, nós estamos conversando aqui com o cirurgião dentista Jessé Menezes, professor do curso de aperfeiçoamento de implantes da ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Eu vou chamar o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, doutor Jessé. Parabéns pelo dia. E como a implantação dentária, o implante, tem avançado e beneficiado as pessoas?
Marconi, é a pergunta dos meus sonhos, porque assim, o meu dia a dia hoje é trabalhar com reabilitação. E o que é que a gente fala? Por que a gente usa o termo reabilitação? Porque, como eu falei antes, a odontologia era vista como aquela que tratava dentes. A gente começou a mudar esse paradigma, hoje a gente trata seres humanos. E dentro desse tratamento a gente reabilita a função e a estética. No momento que a gente reabilita a função e a estética, o implante foi um ganho enorme nesse sentido. Porque antigamente a gente tinha próteses que já faziam alguma coisa, mas a capacidade de mastigação de uma prótese sobre gengiva ou sobre dente não vai se comparar com uma prótese sobre implante. Então o implante veio como um divisor de águas. Eu digo que os dois divisores de água da odontologia dos últimos anos são o implante e o adesivo. A gente consegue cimentar próteses muito melhores e a gente consegue fixar próteses muito melhores e reabilitar, dar vida nova a pessoas que estão oralmente mutiladas.
É aquela questão de que a tecnologia tem ajudado, né? Os novos equipamentos, as novas tecnologias, o novo material que vai surgindo, né? Tudo isso vai ajudando ao profissional da odontologia facilitar a vida também do cidadão, né?
Isso é fato. Agora sim, a gente também precisa investir nisso, né? Nós profissionais. E não são coisas baratas, né? Então hoje, mas eu lembro quando eu cheguei para trabalhar aqui, a gente, para tirar uma radiografia panorâmica, a gente mandava o paciente para Salvador, Feira de Santana. Nem Juazeiro Petrolina não tinha. Quando veio para Juazeiro foi um avanço, quando veio para Bonfim foi um avanço. Hoje em dia a gente tem mais de uma clínica em Campo Formoso que fazem radiografias panorâmicas. Nós já temos uma clínica que faz tomografia. Eu já trabalho no meu consultório com o scanner. A gente não precisa mais moldar, a gente pode escanear, planejar digitalmente os nossos trabalhos. Só que, infelizmente, não são coisas baratas, nem todo paciente tem condição de pagar. Mas a odontologia mudou absurdamente com esses avanços.
Doutor Jessé, deixa eu te fazer uma pergunta. Partindo desse pressuposto de que não é barato, mas é claro, aí a gente está falando de planejamento, que é um tratamento de saúde que a pessoa precisa fazer. É uma coisa que precisa ser planejada, porque se é um outro problema qualquer de saúde, a pessoa vai planejar. Se o SUS não fornece, não oferece, ele vai correr atrás. Então, também isso depende muito de planejamento, né? Dependendo da condição, o que a pessoa quer, ela precisa planejar.
Olha, eu acho que assim, você falou tudo de correto agora. Planejar e reconhecer a importância. Eu vejo, infelizmente, muita gente que compra um som para um carro de R$5.000. Gente que vai ali e dá R$2.000 num vestido, numa calça, né? E acha que um tratamento odontológico é caro porque dente não é. Ah, eu vou tirar meu dente lá atrás que eu não vou precisar. Ele não tem noção da falta que aquilo vai fazer, das implicações que aquilo vai trazer a longo prazo. Um dente que você tire, você perde capacidade de mastigação, você desequilibra a articulação temporomandibular, você pode vir a desenvolver dores no futuro. Então, tudo é como eu falei, eu não estou tratando de um dente, eu estou tratando de um ser humano. Hoje, pela manhã, eu operei um amigo meu, já a terceira cirurgia que eu faço de implante nele, e ele me disse, Jessé, eu estou esperando há muito tempo me planejando para chegar a esse dia. Mas quando eu consegui juntar esse dinheiro, eu digo, agora a minha prioridade é reabilitar minha boca. Não é o sorriso, é a mastigação dele. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender que, lógico, valorizar a importância da função e da estética odontológica, e que isso é planejar. Como você planeja qualquer coisa, você vai comprar um carro, você planeja, você vai comprar uma casa, você planeja, você vai fazer uma cirurgia, qualquer que seja do corpo, de mama, abdominal, eletiva ou não, você planeja. Então, por que não planejar? E a odontologia faz parte da saúde do ser humano.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o cirurgião dentista Jessé Menezes. Hoje, dia do dentista, ele também é professor do curso de aperfeiçoamento de implante da ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Eu sei que nós já falamos sobre este assunto em outras oportunidades, quando você esteve conosco aqui no Jornal 98 Notícias, mas nunca é demais lembrar. Para que o cidadão não chegue no futuro com a necessidade extrema de um implante, o cuidado hoje, o básico hoje, quais são as orientações que devem ser passadas, que o pai deve passar para o filho, que a mãe, aquela pessoa que cuida de uma criança, ela deve passar para que a criança, o adolescente, para que no futuro ele não precise recorrer, talvez, aí a um implante total, de todos os dentes, enfim.
Então, ao longo dos anos, as orientações não mudaram tanto, elas evoluíram. Então, as coisas continuam valendo, escovação, uma boa higiene oral, uma escova macia, de boa qualidade. Muita gente pensa que o creme dental é o mais importante. 90% dos cremes dentais no mercado satisfazem. Precisa comprar um creme dental de R$20, R$30, não é necessário. Agora, uma boa escova é um investimento. Escova macia e de boa qualidade. Usar fio dental, escovar a língua. Uma coisa que evoluiu e que a gente hoje tem muito mais consciência, inclusive deveria ser pauta nas escolas, na alimentação escolar, a qualidade da alimentação faz diferença. A disponibilidade de açúcar que você coloca numa alimentação, que muitas vezes não é necessário. Eu vejo mães, né, que conversam comigo no posto de saúde, a gente tem um problema de acompanhamento de gestantes, elas querem colocar açúcar no mingau da criança. Primeiro que a criança não precisa de mingau, entendeu? Engrossante, como elas chamam. E depois, que para que açúcar? Então, assim, quanto mais você puder atrasar a exposição da criança ao açúcar, ao refrigerante, ao doce, melhor. Né? Quanto mais cedo você iniciar a higiene oral. Eu vou te fazer uma pergunta, você já tem filho grande, mas ainda lembra? Quando é que a gente começa a higiene oral da criança? Com que idade, você acha?
Eu acho que a partir do momento que a criança começa a ser amamentada, ela precisa estar fazendo a higiene oral. Porque eu não vou precisar, mas eu lembro que minha esposa e minha sogra, que a gente morava com a sogra nesse período, passou um período, elas faziam lá com algodão, com um negocinho na boca
então,
da criança.
Quanto mais cedo, primeiro dia, segundo dia que a criança nasce, você pode começar a higienizar após cada mamada. Lógico, não vai ser com a escova. Pode ser com a fraldinha esterilizada. Mas por quê? Primeiro que você vai higienizar e a criança já vai acostumando a ter o contato de alguma coisa na sua gengiva, para quando os dentes nascerem, erupcionarem, quando você precisar colocar a escovinha de criança, depois a escova de adulto, ela não vai estranhar. Então, assim, você vai. A higiene começa com a vida. Isso, às vezes você vê crianças que já têm dentes e nunca escovaram. Dentes. Crianças que chegam, outro dia eu cheguei num povoado aqui, eu vi uma criança com 7 para 8 anos, eu fiquei chocado. Todos os dentes que eu pude ver estavam cariados. Todos. Então, assim, é falta muito de educação, de orientação, porque as orientações são as mesmas. Escovar, usar o fio dental, bochechar. Como eu falei, melhorar a qualidade da alimentação.
Ô, Jessé, uma coisa que a gente ouve as pessoas falarem, que dependendo do tipo de enxaguante bucal, esse enxaguante pode ser prejudicial. Enxaguante bucal, ele causa algum tipo de prejuízo para a saúde da pessoa? Ou isso é mito?
Não, de certa forma não é mito, também não é fake news. Tudo na vida tem que saber a indicação. Por isso que a gente fala que a automedicação é errada. Dá um exemplo aqui. Eu uso muito, no meu consultório, um enxaguante bucal chamado Perialgard ou Clorexidina 012. Por quê? Porque ele tem na sua composição uma medicação, clorexidina, que eu gosto para certos fins, mas é um enxaguante que não deve ser usado por mais de 15, 20 dias. Por quê? Porque a longo prazo ele mancha os dentes, ele diminui temporariamente a capacidade de reconhecimento do gosto, a pessoa perde um pouco do paladar. Então, se você usar por muito tempo, ele vai ser prejudicial, sim. Outra coisa, enxaguantes bucais com álcool. O álcool, ele é deletério, ele é prejudicial para as mucosas. Então, você não precisa usar, não deve usar. Ah, só tem com álcool, eu quero usar hoje. Hoje, um dia, tudo bem. Mas se você for comprar um enxaguante bucal, não compre um enxaguante bucal com álcool. Tá? E assim, na verdade, o que as pessoas falam é que se você faz uma boa escovação, com uma boa uso do fio dental e bochecha, até água já é suficiente. O enxaguante bucal, o colutório, é a mais.
Um complemento, né? É um complemento. Olha, 12 horas e 29 minutos, nós estamos conversando com o professor do curso de aperfeiçoamento de implante da ABO, Associação Brasileira de Odontologia, cirurgião dentista Jessé Menezes, trazer Marconi Nunes. Pergunta do ouvinte, Marconi.
Jessé, estava aguardando essa oportunidade, porque vendo uma propaganda de um creme dental na TV, proteção 24 horas. Aí subtende-se que o cidadão fez a escovação dental pela manhã e acha que está protegido todo dia e ingeriu alimentos, líquidos. E aí? O que fazer nesse sentido?
Aí sim, aí é mito, aí é fake news. Porque assim, na verdade, as propagandas, elas são feitas para que a gente interprete de forma errada. Uhum. E de forma que beneficie a empresa, o creme dental ou o produto que a gente está falando. Quando ele fala proteção 24 horas, é porque talvez, eu não sei qual creme dental exatamente, também não vale a pena aqui falar, talvez aquela substância fique disponível durante 24 horas. Mas se você, se você não repetir a sua escovação depois do alimento, o que é que vai acontecer? Você vai comer, vai depositar alimento no seu dente, aquele alimento vai ser colonizado por bactéria, vai liberar ácido, vai prejudicar a sua gente, vai prejudicar seu dente. Então, nenhum creme dental vai proteger você 100% por 24 horas, se você vai comer durante essas 24 horas.
Outra situação, um outro tipo de creme dental que protege com relação a... Se a gente aqui gosta, a partir de dezembro, degustar o tradicional umbu, e depois vem aquela situação, ou sorvete, e aí tem aquele incômodo. Essa outra situação também resolve mesmo aquele creme dental. Bom, que tem a palavra tipo sensível?
Ó, vamos lá, tem vários que tem a palavra sensível. A gente abordou três situações diferentes. A primeira, do umbu ou dos cítricos, né? Muito umbu, muito limão, muita laranja. O pessoal fala que desbota o dente. O que é desbotar o dente? Nada mais do que o limão, que é um ácido, ele vai, o limão ou umbu, ou qualquer um desses ácidos, ele vai dissolver uma camada protetora que a gente tem. Só que isso é uma coisa provisória. Se você usa um dia, né, foi para a fazenda e chupou umbu a tarde toda, ficou com dente sensível, o próprio organismo, se você escovar, ele vai recompor essa camada, não há necessidade de fazer nada. Uma segunda situação é aquele paciente que tem hipersensibilidade dentinária por algum motivo. Por exemplo, porque ele tem retração gengival, porque ele escova com muita força, a gengiva retrai e ele expõe uma parte do dente que não deveria estar exposta. Aí sim, é mais aquele paciente que sente, por exemplo, com gelo, né, com as coisas frias. E aí, nesse caso, alguns cremes dentais são efetivos, sim. Tá? Tem mais de um no mercado, você escolheu um de boa marca. Mas lembrando, a gente precisa também tratar a causa dessa sensibilidade. Descobrir o que é que está causando. Se foi uma escovação incorreta, se foi uma retração, e tratar essa causa. Porque o creme dental sozinho pode não resolver.
Bom, queremos agradecer aqui ao professor do curso de aperfeiçoamento de implante da ABO, Associação Brasileira de Odontologia, o cirurgião dentista Jessé Menezes, mais uma vez conosco aqui no Jornal 98 Notícias, hoje dia do dentista, e de uma forma especial trazendo uma série de orientações aí nesse campo da odontologia. Jessé, nós queremos agradecer mais uma vez, eu sei que a gente teria assunto para conversar aí durante um, dois, três, quatro, cinco programas, e ainda não estaria trazendo informações, mas a gente te agradece mais uma vez pela sua colaboração conosco aqui. Muito obrigado.
Obrigado a vocês da Rádio Macari, Marconi, Zito, meu amigo, e estou sempre à disposição. Boa tarde.
Ok, nós é que agradecemos. Conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o cirurgião dentista Jessé Menezes, professor do curso de aperfeiçoamento de implantes da ABO, Associação Brasileira de Odontologia.